A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, está entrando no ar o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. O programa de hoje é dedicado ao universo audiovisual e aos profissionais negros que atuam nesse mundo. Vamos apresentar uma entrevista com o diretor, roteirista e produtor gaúcho Alexandre Matos Meirelles, gravada durante o Festival de Cinema de Gramado de 2024. Ele é o fundador da Moviola Filmes, membro do coletivo de trabalhadores da indústria audiovisual, Macumba Labs, e ganhador do prêmio Destaque do Instituto Estadual do Cinema, honraria entregue a ele durante o festival. Além disso, o programa apresenta uma curadoria de músicas integrantes da trilha sonora de importantes filmes de realizadores negros, indicados pelo próprio entrevistado. Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Naná Vasconcelos e Itamar Assunção, composição dele, Fim de Festa, música que faz parte da trilha sonora de Além da Fronteira, curta-metragem de Alexandre Matos Meirelles, lançado em 2021. Natural de Pelotas e com uma ampla trajetória no mundo cultural, atuando com música, teatro, produção de espetáculos e, principalmente, no cinema, Alexandre Matos Meirelles começou a carreira no início dos anos 2000. De forma espontânea, como ele conta na entrevista concedida ao produtor Matheus Rosa durante o 52º Festival de Cinema de Gramado. Trajetória que, anos mais tarde, o levaria diversas vezes a Gramado, até a honraria recebida neste ano.
Estou gravando aqui diretamente de Gramado, que está recebendo a 52ª edição do tradicionalíssimo Festival de Cinema. E agora estou aqui com a presença ilustre do cineasta pelotense, diretor, roteirista, produtor, Alexandre Matos, que está recebendo o prêmio Destaque do Instituto Estadual do Cinema esse ano. Bem-vindo ao Quilombo, Alexandre, tudo bom?
Maravilha, Matheus. Que bom estar aqui no Quilombo, né? Aquilombado. A gente, falando de Macumba Lab, a gente usa esse termo, né? Aquilombar-se, né? Que é muito importante estar aquilombado para a gente se conhecer, se entender e se descarregar de afetos ali, grupo. Mas é um termo muito bacana que a gente utiliza muito, assim. Então, estou em casa aqui no Quilombo.
Coisa boa, que legal. É. Alexandre, vou te pedir para começar contando um pouquinho da tua trajetória lá em Pelotas, como cineasta e
legal,
tal.
Legal, legal. Cara, a gente... A história da Moviola, ela começa em 2004, 2005, a gente tinha um programa de rádio. Chamava-se Moviola, o cinema no rádio. Então, toda segunda-feira, na Rádio Com, Rádio Comunitária de Pelotas, a gente tinha esse programa que toda segunda-feira a gente apresentava, falava sobre filmes, falava sobre festivais. Era uma conversa muito legal, recebia entrevistados, então a gente foi criando essa paixão. E um tempinho depois, como todo mundo também já mexia com audiovisual, a gente resolveu também já montar uma produtora. Então a gente criou a Moviola Filmes. Mas, Matheus, antes disso, bicho, quando eu tinha 22 anos, eu comprei uma câmera, uma Panasonic, uma M9000. E tinha um vizinho meu que era caminhoneiro. E eu não tinha o que fazer na época. E peguei a câmera e saí. E fui até Minas Gerais com ele. Fui gravando tudo que eu vi pela frente, assim. Então, acho que o meu debut, digamos, no audiovisual foi ter essa câmera, comprar essa câmera. E ter saído até o Minas Gerais, gravando tudo que veio pela frente. Não tem essas imagens mais, eu perdi elas, mas acho que aquilo foi fundamental pra gente começar a entender e olhar e ver as coisas. E depois a Moviola veio de uma maneira muito avassaladora, assim. Depois do programa de rádio, a gente já começou a produzir a full, assim. Uma média ali de 1-2 filmes por ano, foi muito bacana, assim. Então a gente... E o legal é que lá em Pelotas a gente... sempre teve muito apoio, né, da comunidade. Acho que por não ter uma produtora de cinema na época, assim, então a gente, tudo que a gente queria fazer dava certo. A gente falou, opa, tá dando certo esse negócio aqui. Então a gente foi tocando. Hoje em dia o Moviola não existe mais, tá um pra cada lado, mas tá todo mundo trabalhando com audiovisual. A Cíntia Lange dá aula no cursinho da UFPEL, eu produzo, o Chico roteirizo, escrevo, o Chico também, Chico Maximila também tá aí também, em Gramado, e também é um produtor, um diretor, que eu sou fã dele, né? Porque ele trabalha muito com as questões da pampa, né? Essa fotografia plana, né? Da pampa gaúcha, então é uma coisa que eu acho muito bacana, assim.
Legal. E como é que é a tua relação com o Festival de Cinema de Gramado e como que foi para ti receber essa notícia dessa honraria que tu está recebendo hoje?
A minha relação com Gramado sempre foi de muita admiração, distante, de muita admiração. E em 2022 eu tive a honra de ser convidado para fazer a curadoria dos curtas-metragens brasileiros. Então foi um ano muito bacana que a gente selecionou tipo Pato, Fantasma Neon, o Tecorra, filmes que depois tiveram uma carreira muito, muito marcante, assim. Então, em 2022 eu vim aqui, estava aqui, foi muito bacana, e 3 semanas atrás o Léo Scott da produção me liga me informando que eu seria homenageado a receber esse destaque do Iecine Sedac, do qual mergulha muito, né, porque o Iecine tem um papel fundamental no cinema aqui gaúcho, e a Sedac fazendo um bom trabalho também pro nosso audiovisual. Então, cara, recebi com muita... Primeiro dá um frio na barriga, assim, sabe? Aí, logo depois que eu desliguei o telefone, eu fui pensar... Fiz um flashback, assim. De tudo que eu já havia feito, né? Tudo que já havia produzido, escrito, atuado, sabe? E esse envolvimento com o cinema aí... Tu vai lá em 2004, 2005, né? Mas tu nunca, cara, não tem como tu imaginar que um dia alguém vai te chamar pra receber uma homenagem tão massa como essa, né? Porque esse prêmio de destaque é um prêmio dos colegas, na verdade, é um prêmio do Iecine, né? Então, é o olhar de exílio sobre quem está atuando ali. Então eu fiquei super feliz mesmo. Estou aqui hoje. Não preparei discurso nenhum para isso, até vou no improviso. Mas acho que vai ser bem bacana. E vou estar com o meu mestre também, que é o Jorge Furtado, né? Que é um cara que eu sempre, quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu penso, cara, quando não tem uma saída no roteiro, eu penso, o que o Furtado faria aqui? E eu tive a oportunidade de fazer também, Matheus, um laboratório de narrativas negras da Rede Globo com a FLUP, que é a Festa Literária das Periferias. Então é um laboratório muito bacana, é o Lar Nanê, que a Rede Globo promove, todos os anos tem, e eu fiz em graças a Macumba Lab, vamos entrar nisso já, tá? Graças a Macumba Lab eu consegui fazer esse laboratório e me inserir, né, de uma maneira muito mais legal, assim, dentro do mercado, né? Então foi bacana.
Além da sua produção como diretor, roteirista e produtor, Alexandre Matos também atua nas organizações de classe dos trabalhadores dessa indústria, sobretudo o Macumba Lab, coletivo negro de trabalhadoras e trabalhadores do meio audiovisual, que busca ampliar as oportunidades e a visibilidade desses profissionais no Rio Grande do Sul e no Brasil.
E como é que eu cheguei no laboratório? Estava em Rio Grande uma vez, assistindo na Mostra Internacional de Cinema de Rio Grande, Mostra Latino-Americana de Cinema de Rio Grande, e estava a Mariane Ferreira lá, que é a fundadora do Macumba Lab. Ela está fazendo uma fala, e eu fiz uma pergunta para ela sobre o filme dela e a Câmara de Moraes que eu havia assistido, o caso do Homem Errado. E ninguém havia perguntado para ela sobre o caso do Homem Errado. Eu perguntei sobre isso, ela se emocionou e depois ela me chamou para conversar. E falou, pô, eu sou a Maria Ferreira, enfim, e queria te convidar para participar de um grupo chamado Macumba Lab. Eu não conhecia o Macumba Lab, que é um grupo de produtores, audiovisuais pretos do Rio Grande do Sul. Eu falei, cara, tá, me bota nessa que eu tô. Cara, meses depois já tava dentro do Macumba, super enturmado com a galera muito batalhadora, assim, sabe? Uma galera que trabalha muito com a inclusão do cineasta preto dentro do mercado, que é muito difícil, né? Mas a gente tem feito coisas bacanas, tipo indicação de trabalho, e é um espaço também de muito acolhimento, muito afeto também, para além da questão do profissional, tem a questão também do mental também, né? Porque apesar de ser muito bacana, quem tá por fora acha tudo muito glamouroso no audiovisual, né? Mas também tem os perrengues também, né? Também a gente passa algumas coisas que não gostaria. E o Macumba Lab está aí para isso, né? É um grupo muito bacana. Hoje em dia a gente tem um grupo de... São dois grupos, um grupo da administração, que é um pouco mais restrito, e um grupo geral, que são mais de 50 pessoas ali, que estão, né, sempre se alimentando e trocando e falando de sobre trabalho, se ajudando. Acho que aí é o quilombo que a gente falou no início do programa, né? Que a gente falou, esse é o termo aquilombar, acho que cabe muito bem nessa... No Macumba Lab, a galera tá revolucionando o fazer cinema de gente preta aqui no estado, sabe?
On the farm, every Friday, on the farm, it's rabbit pie day, so Friday that ever comes along, I get up early and sing this little song. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Bang, 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 bang goes the farmer's gun. Run, rabbit, run, rabbit, run, run. Run, 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 rabbit, run, rabbit, run, run, run. Don't give the farmer his fun, fun, fun. He'll get by without his rabbit pie. So run, rabbit, run, rabbit, run. Thank you.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Run Rabbit Run, de Flanagan e Allen, e Redbone, de Childish Gambino. As duas canções fazem parte da trilha do filme Corra, de Jordan Peele, lançado em 2017. Conforme Alexandre, o mercado audiovisual do Brasil e do Rio Grande do Sul segue, pouco a pouco, abrindo mais espaço para trabalhadoras e trabalhadores negros, bem como para as obras de realizadoras e realizadores não brancos. Entretanto, há ainda um longo caminho na luta por igualdade racial plena no mundo do cinema, da televisão e do audiovisual.
Como que tu acha que o mercado audiovisual do Rio Grande do Sul e do Brasil está aberto para os profissionais negros, para as profissionais negras hoje?
Eu acho que está cada vez abrindo mais, né? Cada vez abrindo mais, a gente está, né, tem boas possibilidades, mas a gente tenta sempre na batalha, né? Eu acho que hoje em dia, eu acho que um dos orgulhos que eu tenho do audiovisual é isso, sabe? Essa coisa do grupo, essa coisa da galera estar sempre junto. Os festivais servem muito para isso também, né? Pra gente se ver, se enxergar, conversar, dizer, cara, eu tô fazendo tal coisa, e tu que tá fazendo, sabe, se ajudar. E eu acho que é isso, em momentos como esse que a gente se encontra, que a gente consegue se ver, as pessoas precisam audiovisual, a gente se vê de longe, já, oh, e aí, vamos tocar uma ideia mais tarde, né? Então é isso. Eu acho que ele tá num momento legal, mas tem que melhorar ainda. Acho que a gente tenta sempre nessa batalha por melhorias de qualidade de trabalho, sabe, de possibilidades, né, de formação também, principalmente, também é importante a gente estar sempre procurando. Minha área é roteiro e direção, né? E cada vez menos produção, mas faço também. Passando, eu fiz a direção de produção de longa-metragem em Pelotas, Passaporte Memória, uma empresa de Porto Alegre, a Tama Filmes, e foi muito bacana, assim, foi uma experiência. Minha primeira direção de produção de longa-metragem foi muito bacana. A gente havia feito muita coisa em Pelotas, né? Tem um longa-metragem que é o Liberdade, até aconselho a todos para assistirem. Foi muito bacana falar sobre a cena do choro em Pelotas, né? Na verdade, sobre o bar Liberdade, que é um bar clássico. Não tem mais em Pelotas, mas foi um bar clássico, onde os músicos de uma geração inteira, assim, se apresentaram. Mas é isso.
Pra dar bofetão, não presta atenção e não pensa na vida. A todos, João intimida, faz coisas que até Deus duvida, mas tem seus momentos na vida. É quando o sol vai quebrando lá no fim do mundo pra noite chegar. É quando se ouve mais forte o ronco das ondas na beira do mar. É quando o cansaço da lida da vida obriga João se sentar. É quando a morena se encolhe, chegando pro lado, querendo agradar. Se a noite é de lua, a vontade é contar mentiras, é se espreguiçar. Deitar na areia da praia, que da onde a vista não pode alcançar. E assim adormece esse homem, que nunca precisa dormir pra sonhar. Porque não há sonho mais lindo do que sua terra. Não. Ah.
Alafia isa joa isi que mi olorum. Mojo govo olorum robé. Olorum funaye. Olorum só. Porum porum. Tinibum o sisifé. Muinu e segum. Alafia isa joa isi que emi olorum mochokovo olorum humpe olorum funaye olorum so ohun ohun jini ohun osi si fe emangoro soye malango emaye
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Antônio Fábio, composição de Dorival Caymmi, João Valentão, e Mateus Aleluia, dele O Serpentear da Natureza. As canções fazem parte da trilha do filme Café com Canela, de Ari Rosa e Glenda Nicásio, lançado em 2017. Vamos agora a um breve intervalo e já voltamos.
Toda sexta, você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira, às 9 da noite, tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 9 da noite, aqui na FM Cultura 107,7.
Olá, ouvintes da FM Cultura, aqui quem fala é Marcel Estivalei, violonista, e gostaria de convidá-los, juntamente com a soprano Andiara Mumbar, para o show de lançamento do nosso álbum Poesia Brasileira. Será um espetáculo sob direção cênica de Carlos Rodrigues, apresentando versões inéditas de canções populares e eruditas, carregadas com versos de grandes poetas brasileiros. No Teatro de Câmara Tulipiva, Rua da República 575, dia 10 de setembro, terça-feira, às 20 horas. Ingressos pela plataforma Simpla e no local uma hora antes do show. Classificação livre. Apoio cultural TVE e FM Cultura.
SOS Rio Grande do Sul. O estado de calamidade vai se transformar em estado de solidariedade. Doe para quem perdeu tudo. Anote o número do Pix CNPJ 92958800-1038. Doações de qualquer valor podem ajudar as vítimas das enchentes. Repetindo, o Pix é 92958800-1038. Uma campanha da Defesa Civil, Governo do Rio Grande do Sul.
Alô amigos, tudo bem? Elias Costa na área para dizer que no programa Samba Enredo deste sabadão às 13 horas vamos continuar relembrando grandes obras do Carnaval de Porto Alegre. Desta vez vamos recordar sambas das décadas de 2000, 2010 e 2020. Então se liga, hein? Programa Samba Enredo, neste sábado, às 13 horas, na FM Cultura 107,7.
FM Cultura 107,7. Mais democrática, mais plural. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Estamos de volta com o programa Quilombo, o terreiro da FM Cultura 107,7. No programa de hoje, abordamos o universo audiovisual e a sua relação com profissionais negros em uma entrevista gravada durante o Festival de Cinema de Gramado com o diretor, produtor e roteirista Alexandre Matos Meirelles, vencedor do prêmio Destaque do Instituto Estadual do Cinema. Neste segundo bloco, ele nos explica o que precisa mudar para tornar esse universo cada vez mais colorido, diverso e democrático, abraçando as ideias, as trabalhadoras e os trabalhadores negros.
Na tua visão, a gente como atores do universo negro, tanto do audiovisual, da imprensa, da comunicação, dos movimentos ativistas, assim, onde a gente pode atuar para que esse espaço que a gente pensa se torne mais sólido, assim, conforme tu comentou?
Políticas públicas. Eu acho que eu também tive um tempo na diretoria da APTC, Associação Profissional de Técnicos Cinematográficos, e a gente batalhava muito pelas políticas públicas, né? Por editais com valores maiores, né? Porque eram valores bem baixos, assim, então a gente batalhou por isso. E as políticas públicas, acho que é isso é que acho que vai virar, né? Acho que faz virar mesmo as políticas públicas voltadas para essa inclusão. E também forçar a questão da inclusão, né? A gente tem que estar sempre pensando nessa inclusão no audiovisual, acessibilidade e inclusão. E não só de pessoas presas, mas de pessoas, né, PCDs, pessoas que hoje em dia, ou que durante muito tempo tiveram excluídas do cinema. A gente tem que entender que o cinema é algo que pode ser feito por muita gente, né? E às vezes tem essa coisa desse grupo se fechar e acabar não acontecendo. Mas eu primo muito pela inclusão, dizendo, chamar as pessoas e dizer que todo mundo pode fazer. Essa acho que é a grande sacada, é a gente incluir e dizer, não, cara, vem por essa porta que aqui acho que tu vai ser bem recebido. E é possível, sim. Então, acho que eu investiria mais em políticas públicas e o que eu penso é isso também, né? Preparar bons editais e editais que cada vez incluam mais pessoas também.
Alexandre também nos revela alguns de seus planos futuros e fala da importância de existirem mais festivais em diferentes regiões para valorizar a diversidade e a qualidade das produções audiovisuais do Brasil e do Rio Grande do Sul.
O que que tu tá fazendo hoje? Quais teus planos aí pro futuro? Tu deu uma pinceladinha aí, mas fala um pouquinho mais sobre isso.
Claro, claro. Cara, gente, eu tô agora, nesse ano ainda vou dirigir o meu segundo longa-metragem, segundo curta-metragem, lá em Pelotas, vamos gravar lá, aprovado pela Lei Paulo Gustavo. A gente está trabalhando também lá na Zona Sul, o ecossistema da RF5. Você está ligado do ecossistema? Que também teve nesse mesmo edital da Paulo Gustavo, abrindo o edital dos ecossistemas. Então são 8, 9 ecossistemas, um em cada RF do estado. E a gente lá em Pelotas trabalha junto com a UFPEL, e a gente está trabalhando num grande laboratório de desenvolvimento. São 2 anos, um laboratório de 2 anos de desenvolvimento de projetos. Então a gente já começou, então tem mais 2 anos pela frente para trabalhar nisso. E também uma notícia muito importante, que é o Festival de Cinema de Jaguarão, que a gente está trabalhando, né? A gente aprovou, vai acontecer em outubro do ano que vem. Então a gente está aqui em Gramado olhando toda essa beleza toda, entendendo como é que a gente pode levar algumas ideias para Jaguarão também, que é uma cidade fronteiriça, né? Fronteira com o Uruguai, uma cidade belíssima, uma cidade histórica, né? Cheia de paisagens incríveis, cheia de cartões, de cartão postal bonito, Teatro Esperança, que é um lugar maravilhoso onde vão ser as sessões. Então, esses 3 projetos, é o curta-metragem, é o ecossistema, que já está nos tomando bastante tempo, mas é bom, e o Festival de Cinema de Jaguarão. Esses são os próximos, assim, os mais perto. A gente está trabalhando só nesse.
Legal, vou aproveitar esse ganchinho, então. É um tema que andou circulando um pouco aqui por Gramado e em algumas outras mostras, assim. Essa questão da ampliação do número de festivais, da interiorização de festivais, assim. Né? Como que tu vê esse processo? Como tu vê a importância de a gente ter mais festivais e festivais mais no interior e tal?
Não, eu acho ótimo. E tem país da Europa que cada cidade tem o seu próprio festival, né? Então, isso de interiorizar é... Para ter uma ideia, a gente na região sul do estado, a gente não tem um festival. A gente está na região da Campanha, que é o festival do... Acho que quem coordena é o Zé Cabrito, né? Festival de Cinema de Fronteira. E depois, agora, a gente não tem. Né? Então, na região sul, a gente tinha o Festival Manuel Padeiro, que tem uma animação. Manuel Padeiro foi um líder quilombola lá de Pelotas, lá, que o cara era... O cara deixou um legado impressionante, assim. Tanto que virou o mito que é, não sei se eu ouvi falar do Manuel Padeiro já... E a gente fez o Festival de Cinema, chamado Festival Manuel Padeiro do Cinema e Animação. A gente fez 3 edições, depois a gente não conseguiu executar mais. Ficou tudo muito caro, entrou outros governos, aí foi tudo muito complicado. Mas eu acho bárbaro. Eu acho que cada região deveria ter o seu festival. Cada cidade é difícil, né? Mas cada micro-região poderia ter seu festival. Isso impulsiona muito, né? Isso impulsiona a economia local, isso impulsiona a produção local também. Então eu sou muito a favor, e estamos trabalhando para isso, que cada micro-região tenha os seus próprios festivais e que eles conversem entre si também, né? Isso é importante também. Tem Santa Cruz também, que é um festival que eu já conheço, que é muito bacana. Os de Porto Alegre, né? O Festival Cinema Negro em Ação, que é promovido pela SEDAC, que eu já participei com o filme, já tivemos a felicidade de ser premiado. E
transmitimos lá na TV.
Ah, tá. Aqui, perfeito, exatamente. E esse ano tem de novo, né? Então, os festivais que têm que acontecer, eles têm que durar, né? Às vezes a gente pensa, pô, mas não vamos conseguir fazer como a gente queria, mas faz igual. O importante é que ele aconteça, né? Então, os festivais servem para isso. Como tá vendo aqui, ó, essa profusão de pessoas, gente conversando, gente para cima, para baixo. Oficinas, filmes gaúchos, filmes brasileiros. Então, a gente fica super feliz com o festival. O festival é onde a gente se encontra, né? É onde a indústria consegue se encontrar e conversar e trocar ideias e nos retroalimentarmos para os próximos, né? Então, é super importante os festivais.
Maravilha, então. Parabéns aí pela homenagem, Alexandre, parabéns aí pela tua caminhada. Muito obrigado aí por ter disponibilizado o teu tempo aí com a gente. E espero aí que sucesso aí nos teus projetos, na realização do festival lá em Jaguarão. Obrigado aí por estar inspirando a gente.
Fala, Matheus, muito obrigado, eu agradeço e estou muito feliz pelo programa e vamos, o negócio é se aquilombar. É isso.
Vamos se aquilombar. Valeu. Valeu,
irmão, obrigadão.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Public Enemy, Fight the Power. Música da trilha do clássico de 1989, do diretor Spike Lee, Faça a Coisa Certa. A história da luta contra o racismo no universo audiovisual é longa e cheia de árduos desafios para quem vive da sétima arte. Há 60 anos, uma das maiores conquistas dos profissionais negros chegava na forma de uma estatueta dourada. É o que nos conta o produtor Matheus Rosa no quadro Pra Ficar na História.
De abril de 1964, 36ª edição do Oscar. A frase "foi uma longa jornada até este momento" abre o discurso que carrega o peso de toda a trajetória da comunidade negra norte-americana que buscar espaço na sétima arte e consolida um legado que inspirou geração de atores e atrizes. Naquela noite, Sidney Poitier se tornava o primeiro negro a conquistar a estatueta de melhor ator. Filho de um casal de fazendeiros das Bahamas, Poitier nasceu em 20 de fevereiro de 1927, em Miami, durante uma viagem de negócios da família aos Estados Unidos. Após a infância na terra natal da família, mudou-se para Nova York com 16 anos, onde trabalhou como lavador de pratos e teve uma curta carreira militar em um hospital para veteranos da Segunda Guerra Mundial, sempre ansiando uma carreira teatral. Por volta de 1947, conquistou suas primeiras oportunidades no palco através da companhia American Negro Theatre, período em que trabalhou duro para melhorar sua fala e eliminar o sotaque das Bahamas. Nessa época, foi um dos fundadores do Committee for the Negro in the Arts, organização que promovia debates sobre a indústria do entretenimento sob uma ótica racial e social. Em 1950, Poitier estreou no cinema em O Ódio é Cego, thriller no qual interpreta um médico que, ao não conseguir salvar a vida de um jovem baleado, torna-se alvo do ódio e da vingança do irmão racista de seu paciente. Após alguns filmes de sucesso mediano, conquistou a primeira indicação de um negro ao Oscar de melhor ator em 1959 por Acorrentados, drama que conta a história de dois fugitivos presos um ao outro durante uma fuga, na qual precisam enfrentar as diferenças raciais para sobreviver. Mas a estatueta dourada só chegou às mãos dele em 1964 por seu papel em Uma Voz nas Sombras, drama em que interpreta um operário da construção civil que se aproxima de um grupo de freiras para ajudá-las a construir uma igreja na região em que vivem. Extremamente incomum até os dias de hoje, essa conquista do Oscar tem como precedente entre os negros apenas a de atriz coadjuvante para Hattie McDaniel por seu papel no clássico E o Vento Levou, de 1939, e uma influência forte na carreira de Poitier, segundo ele próprio. A partir daí, o ator iniciou uma trajetória de grandes sucessos, como No Calor da Noite, de 1967, em que incorpora um detetive de polícia investigando um homicídio em meio aos conflitos raciais do Mississippi. Adivinhe Quem Vem para Jantar, de 1968, o primeiro filme de Hollywood a retratar os relacionamentos românticos entre brancos e negros sob uma perspectiva positiva, e Ao Mestre com Carinho, de 1967, em que retrata um engenheiro desempregado que assume como professor em uma escola pública da periferia de Londres, o filme mais querido de Poitier para muitos de seus fãs. Em 1972, estreou como diretor no faroeste Um por Deus, Outro pelo Diabo, em que também atua como um ex-soldado da Guerra de Secessão com a missão de proteger um grupo de ex-escravizados. Nos anos seguintes, assinou a direção de vários filmes de comédia com grande sucesso de bilheteria, tais como Loucos de Darnó, de 1980, no qual dois amigos enfrentam confusões diversas após serem presos. Na cerimônia do Oscar de 2002, Poitier ganhou um Oscar pelo conjunto da sua obra, na mesma noite em que, pela primeira vez desde sua própria conquista, outro negro conquistou o prêmio de melhor ator. Em seu discurso, Denzel Washington, vencedor por Dia de Treinamento, agradeceu a Poitier, reforçando o papel dele em abrir as portas para muitos atores negros e atrizes negras. Essa edição também marcou o Oscar de melhor atriz para Halle Berry por A Última Ceia, até hoje a única vez que uma mulher negra venceu nessa categoria. Sidney Poitier atuou ainda em dezenas de peças de teatro, especiais para a TV e como diplomata das Bahamas. Ele faleceu no dia 6 de janeiro de 2022, aos 94 anos. Mas seu legado vive até hoje na história do cinema norte-americano e mundial.
E no próximo final de semana, a chefe Kizzy Barcelos estará à frente de dois grandes eventos gastronômicos. Sábado, dia 24, tem a 13ª edição da Janta Afro com música ao vivo. O prato de vez é a harira, prato típico do Marrocos. O evento acontece às 7h30 da noite no Maria Maria Espaço Cultural, que fica ali na Fernando Machado 464. E no domingo, dia 25, Kizzy será a chefe convidada pelo chefe Sid para assinar dois dos quatro menus do dia. Boboti, prato típico da África do Sul, e bobó de cogumelos, prato típico brasileiro. O evento terá uma feira de rua e música ao vivo, do meio-dia às 18h, no restaurante Teranga África, que fica ali na Avenida Nova York, número 767. Reservas pelo WhatsApp 99018-2363. E o Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi de Igor Lacerda, produção e locução de Matheus Rosa e apresentação de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.